Pumba, hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão.
Hoje à noite, olá, galera! Você está ouvindo o Ele Ela Podcast. Ele é o Henrique.
E ela é a Daiane.
E o tema de hoje é...
O Rei Leão.
Vai falar um pouquinho sobre esse clássico, né, o filme Rei Leão, que eu conheci há pouco tempo. Eu era uma das únicas pessoas que não conhecia o filme. Infelizmente eu passei batido por ele, não assisti. Mas assisti há pouco tempo e já gosto bastante do filme. Ele foi um filme muito bem feito, foi vencedor de vários prêmios, a gente vai debater até sobre isso. Com certeza ele tem uma história que foi um acerto da Disney de trazer de volta agora, né. Fizeram aí um remake em live action do A Bela e a Fera e deu certo, mais ou menos. E agora a gente vai ter o remake do filme mais importante da Disney, né? Que foi o primeiro longa de animação, o filme desenhado à mão, e em 94 tem uma qualidade tão incrível que você assiste hoje e ela ainda tá atual. Mas então, esse filme aí, vamos fazer uma sinopse aqui, um resumo, né? O Rei Leão, ele fala sobre o quê? Qual é a história básica ali do filme?
Então, esse filme histórico, a coisa mais bela, conta sobre Simba, que é um leãozinho destinado a ser o rei da terra do reino, das terras do rei, e acaba passando por algumas desventuras por causa de ganância de terceiros e acaba vivendo uma aventura. Depois de ter o seu chamado, volta pra terra dele, reconquista o reino e segue com o ciclo da vida.
Basicamente isso aí, né? A gente vai ter vilão, vai ter capangas, a gente tem uma lição de moral no filme também, a gente tem a parte da comédia ali com Timon e Pumba, né? Quem não conhece Timon e Pumba? Por isso que a gente escolheu esse tema, esse filme, pra começar a falar, porque acredito eu que seja algo que todo mundo conhece. E tanto os jovens hoje que vão conhecer agora o Rei Leão, quanto os adultos que voltaram a ser jovens por causa do filme, tão bem empolgados aí, depois que saiu esse trailer. Porque o trailer simplesmente aí é o segundo mais visto da história no YouTube. E ele só perdeu pra Vingadores Guerra Infinita, né? Então a Disney tá muito bem mesmo aí, com os dois tops ali sendo dele, né? Então agora a gente tem esse filme pra gente poder curtir. Agora a gente vai esperar só até julho ali, que parece estar mais longe do que perto, né? E cada vez mais a gente vai lembrando sobre o filme. Então, basicamente, a gente trouxe esse tema justamente pra gente dar uma relembrada no que é o filme do Rei Leão. Logicamente que a gente vai falar sobre o filme, vai falar sobre a história, mas não é um spoiler porque o filme é de 94, né? O filme já tem 25 anos, então não tem como ser um spoiler.
Majestade?
Bom dia, Zazu.
Eu lhe trago as notícias matinais.
Vá falando.
Todos os filhotes continuam a crescer. Já os elefantes me lembraram de esquecer. Quando os crocodilos visitaram o pavão...
O filme começou a ser desenvolvido lá em 88, né? Em uma viagem que os produtores fizeram, acabaram tendo a ideia de fazer esse filme pra falar sobre a historinha do Simba ali. Ele na África, a savana. E, tipo, um tema que nunca tinha sido abordado ali em filmes. E a gente acabou tendo um mega clássico aí. E até tem uma curiosidade, sabia? Ele foi desenvolvido junto com Pocahontas.
Foi
É, eles estavam sendo desenvolvidos juntos e tinham dois estúdios, né? Um principal e um secundário. E quem estava desenvolvendo o Rei Leão? Qual o estúdio você acha? Principal ou secundário? Um estava focado no Pocahontas e o outro estava focado no Rei Leão. Quem você acha que estava focado no Rei Leão?
Estúdio... Quem estava focado no Rei Leão era o secundário?
Exatamente. Para você ver como as coisas são, né? O estúdio principal estava lá focado no Pocahontas, enquanto o estúdio secundário estava fazendo o Rei Leão.
Acabou virando um sucesso.
Com um sucesso bem maior do que o Pocahontas, que o que eu conheço hoje de Pocahontas é o nome, Pocahontas, só.
Eu não nunca assisti Pocahontas.
Eu também não, não tenho ideia do que o filme fala, né? Se eu não me engano, é um filme de uma Índia. Mas é. Já o Rei Leão foi o contrário, né? Um filme que começou a ser desenvolvido em 88, né? Ele teve sua estreia em 94.
Foi produzido em 91.
É, ele começou a ser produzido em 91, ele demorou ali 3 anos pra ser produzido. Inclusive, tem até uma curiosidade com aquelas cenas dos gnus, é uma das cenas mais clássicas ali. Aquela cena demorou 3 anos pra ser desenvolvida. Por isso que ela tem uma qualidade tão grande, né? Então, a gente vê um filme ali desenhado à mão com uma qualidade excepcional, justamente por essa finesse que a Disney teve ali de ter calma e entregar aos fãs algo realmente com uma qualidade muito alta para a época.
Sim.
E lá no início também, os produtores estavam pensando se o filme seria ou não musical, né? Ele acabou sendo musical e foi uma das maiores forças do filme. Hoje, a gente, quando pensa no filme do Rei Leão, já começa a ver as músicas na cabeça, né? Inclusive, a música mais famosa de todas ali foi a do Hakuna Matata, né? Apesar de ser uma música que já é cantada ali pelo Timão e Pumba quando eles estão no meio da história. Mas é, o filme teve, inclusive, um Oscar pela questão da trilha sonora, né? A música do Elton John ali, que ele canta, que é Can You Feel the Love Tonight, ela simplesmente ganhou o Oscar, né?
Além do Oscar, teve o Globo de Ouro, tanto a trilha sonora, feita por Hans Zimmer,
isso,
como essa música em questão do Elton John, que até hoje é um clássico, e na versão live action vai ser cantada por Beyoncé. Vale salientar.
Ela já entregou aí, né, que vão ser os dubladores aí do novo filme, né? Inclusive, tem até um ponto legal pra se falar, que são justamente a questão das vozes, né? Os atores ali se dedicaram muito pra interpretar os personagens, né? A gente tem até cara extremamente famoso, de uma voz super marcante, que fez a voz do Mufasa, né? Que quem não conhece é o Darth Vader. Então ele fez a voz do Mufasa. A gente também tem ali a voz do Scar também, que é uma voz super marcante. Então a gente tem todas essas vozes conhecidas aí, né? O James Earl Jones, que fez o Darth Vader como Mufasa, né? O Matthew Broderick, lembra dele? E fez aquele filme Curtindo a Vida Doidado.
Lembro quando era mais novinho.
Pronto, ele fez a voz do Simba. E a voz do Scar, né, que é nosso vilão ali, é do Jeremy Irons. O último papel aí conhecido dele, ele foi quando ele fez o Alfred no filme Batman vs Super-Homem. Então, ele tem aquele sotaque inglês ali, aquele sotaque britânico, que é bem usado no cinema quando a gente quer usar pra um vilão, né? Não sei bem porquê, mas eles sempre gostam de usar o sotaque britânico quando é um vilão, pra dar aquele ar de superioridade, alguma coisa do tipo. O filme, ele tem não só a questão dos atores super bem escolhidos também, como uma dedicação total também na parte de animação, né? Então, todo o elenco que foi chamado para fazer a animação, a trilha sonora de Hans Zimmer, dessa trilha sonora aqui. Você lembra que trilha sonora é essa? No filme é a origem. Mas todo esse elenco aí se dedicou muito para fazer o filme. Temos aí um clássico, né, que tá voltando para o cinema com muita força. Porque o Rei Leão, ele simplesmente é um dos filmes que mais arrecadou, né? Então ele tá como a segunda maior bilheteria de todos os tempos. É muita coisa. Pra a segunda maior bilheteria de todos os tempos, aí ele já tá chegando aí. Eu não lembro agora.
987 milhões de dólares.
Nossa, né? Depois que a gente teve o lançamento do filme em 3D ali em 2011, ele deu essa subida, né? Chegando a quase 1 bilhão aí. E imagina agora, com live action, esse filme tem tudo pra dar muito certo. Sim. Só aquela movimentação que teve na internet já fala bastante. E temos vários personagens carismáticos também, né? Consegue lembrar de alguns aí pra mim falar?
Zazu, Timão e Pumba. Quem não lembra deles? Rafiki, que além de ser muito carismático, ele tem uma função muito importante no filme, que é trazer Simba de volta, né?
Rafiki é aquele macaco, o mandril lá, né? O babuíno. Ele tem até um jeito meio malandro, assim, meio engraçado, né? Ele é um personagem bem carismático também.
Sim. Tem as hienas, que apesar de ser vilões, são um alívio cômico, né?
Também, concordo.
Pra questão da maldade de Scar.
E o Scar, como você falou, que na minha opinião é o melhor personagem disparado do filme.
Eu prefiro o Mufasa.
Não, o Scar, ele é um vilão. Ele é aquele vilãozão mesmo, assim, que um Darth Vader aí, como o Thanos, que teve agora recentemente, é aquele vilão que a gente acaba gostando do vilão. Eu gosto de Scar, né? Inclusive, a história do Scar é bem interessante. Você conhece a história do Scar?
Não.
Então, a história do Scar tem duas versões, na verdade, né? Tem uma versão que fala... Ele ganhou aquela cicatriz pelo pai dele, deu uma patada lá na cara dele, acabou cortando o rosto dele. E tem outra versão também, que, entre aspas, é a versão oficial da Disney ali, né? O Scar tem seu nome original como Taka. Desde pequeno, ele tem essa vontade ali de ser melhor do que o Mufasa, né? Então, os dois leãozinhos ali, pequenos, mas o Mufasa sempre foi mais desenvolvido, mais forte, né? O Scar sempre foi mais raquítico, mais fraco. Né? Então, como ele não ganhava na força, né, que é o normal no reino da selva ali para os leões, o leão alfa é o mais forte, o mais viril, ele tentava ganhar ali na malícia, na maldade, né? O Taka ficou amigo das hienas desde cedo, né? Ele tentou uma primeira vez matar o Mufasa jogando uma cobra nele. É só que o Rafiki viu e salvou o Mufasa, né? E acabou não comentando nada ali pra não atrapalhar muito a
relação
dos dois, exatamente. Porque, afinal de contas, os dois ali são irmãos, né? Ele espalhou mentiras depois sobre o Mufasa tentar contra a vida de um búfalo chamado Buma. Esse búfalo ali, ele é como se fosse o líder de um dos poucos lagos que ainda tinha água na crise que teve ali na savana. E quando eles foram tentar... negociar com esse búfalo aí para que os outros animais pudessem beber água também. Como o Taka tinha espalhado essa história aí de que o Mufasa tinha ido lá para atacar ele, o búfalo ficou super irritado e começou a atacar o Mufasa. Só que quando o Taka tava olhando ali escondido, tem outros búfalos também que quando viram um leão pensavam que estavam juntos e começaram a atacar ele. Então um dos búfalos acabou atingindo ali de cheio o Scar e cortou o olho dele. Quando tudo se revelou, que se descobriu o que tinha acontecido, como uma punição ali e uma lição para que os outros entendessem, o pai de Mufasa, que é o Arad, acabou colocando esse nome de Scar ali para que ele sempre lembrasse, né, e tomasse isso como uma lição. O Scar, ele também tinha uma missão bem importante, já que Mufasa estava destinado a ser o rei. O Scar estava destinado a ser o líder da guarda do rei, que era, se chamou de Guarda do Leão, né? Tem até um seriado agora que é a Guarda do Leão. Uma coisa interessante que não aborda isso no filme, mas o líder da Guarda do Leão, ele ganha um poder do rugido.
Sim.
Né? Que esse poder do rugido aí, ele é como se fosse uma reunião de todos os rugidos, de todos os ancestrais que tem. Um rugido super forte. E ele também tem sua tropa, né? Sua tropa especial. E quando o Scar ganhou esse poder, ele pediu para que a tropa fosse e matasse o Mufasa. Foi mais uma tentativa dele tomar o poder ali, né?
Porque ele não queria ser líder da guarda, ele queria ser o rei.
Exatamente. E o que é que ele fez quando, logicamente, a tropa especial ali negou que não ia atacar o Mufasa, não ia atacar o rei. Ele usou o poder do rugido e matou todos os 5. Então a gente tem um cara que é um vilãozão mesmo. Acabou matando esses outros leões. Ao acontecer isso, ele perdeu esse poder. Então, ele não tem mais esse poder do rugido, né? No filme não aborda muito isso, aborda mais nas outras obras aí, que tem um livro também, que é onde a gente conhece bastante sobre a história do Scar. Até valia um filme. Acredito que valeu o filme aí, porque eu acho que a história do Scar ia ser legal da gente conhecer assim, né? pensei na questão do livro, ali, se a gente fosse assistir uma animação nova aí, com a qualidade que a gente tem hoje em dia, seria interessante ver.
Sim.
Qual é a graça, Ed?
Levando em consideração a história de Scar, é muito importante frisar a questão da árvore genealógica, tanto de Mufasa quanto de Scar. Começa pelos pais deles, que são Arad e Uru.
Os pais de quem?
De Mufasa e Scar.
Ah, é?
Sim. Mufasa casa-se com Sarabi, que tem Simba. Serafina, que é a irmã de Sarabi, tem Nala. E, consequentemente, como vocês podem perceber no filme, se torna um casal. Depois de muita...
Peraí, se Sarabi é irmã de Serafina, eu quiser que Simba é primo de Nala?
Sim.
Ah, entendi. Então, eles estavam já meio que destinados ali a ter, né, esse casamento, então. E o Simba assumia o reino ali.
Sim, é como se eles fossem predestinados. O próprio Zazu fala no filme, né? Como eles são crianças, eles não ligam muito, até porque eles queriam despistar Zazu pra sua primeira aventura, que foi a questão do cemitério de elefantes, né? Que foi a primeira armadilha que Scar tentou trazer pra Simba. E ali deu pra ver, já pra perceber que eles teriam que casar mais pra frente, né? Quando crescessem e tal, até porque Simba trazer a linhagem também, né? Pra próximos reinados.
Ah, sabe uma curiosidade interessante sobre isso aí? É, algumas pessoas acham estranho ali que em toda a savana que mostra de macho, de leões adultos, só tinha o Mufasa e o Scar, né? E o pessoal fica, ué, e cadê os outros leões aí? Porque só tem esses dois. É justamente aquilo que eu tava falando dos leões que eram da guarda do leão. E existiam vários outros leões, mas o Scar deu um jeito de matar todos os outros. Então ele tava eliminando toda a concorrência. Ele tava com planos de eliminar todo mundo, né? Aí a gente vai pra parte do filme, onde o Scar começa a ter um plano. Ele vê o Simba crescendo ali, já recebendo as instruções do pai para poder virar o rei. Onde ele tem a ideia de
matar Simba. Porque matando Simba, ele seria o sucessor por direito, né? Então ele não tinha a ideia ainda de matar Mufasa. Porque Mufasa já estava numa idade mais adulta, né? Logo poderia morrer, acontecer alguma coisa. E o foco principal dele realmente era Simba, a princípio.
É,
só que deu errado.
O Scar teria que eliminar toda a concorrência, né? E a concorrência direta que tinha ali era o Simba. É, ele faz aquele plano, né? De levar o Simba, fingir que é o tio ali que quer ajudar, que quer ensinar.
Porque, querendo ou não, Simba era muito inocente. Então, na cabeça dele era crescer e reinar. E surgiu uma curiosidade e ele foi atrás dela. E como Scar era muito esperto, ele soube o que fazer.
É, o Scar percebeu que o Simba, ele tinha essa sede por aventura. Ele queria demonstrar o tempo inteiro que era um leão corajoso, né? Ele tinha essa vontade de mostrar que ia ser um bom rei. O Scar, super inteligente, percebeu isso, né? Plantou toda aquela história de fazer ele conhecer o cemitério de elefantes.
Eles montam a armadilha junto com as hienas. E eles querem aproveitar para fazer a refeição e matar Simba, que seria dois coelhos com a cajadada só.
Dois leões, né?
É. Aí, só que Zazu também estava no meio e avisou a Mufasa e salvou Simba. Foi daí que Scar teve a ideia de matar Mufasa e Simba ao mesmo tempo, né? Que foi a questão de enganar Simba mais uma vez e levar ele pro desfiladeiro, onde ia ter uma manada de gnus e toda aquela cena trágica que traumatizou muitas crianças em 1994, não, inclusive eu.
E vai traumatizar muito mais agora, né? Porque parece que, pelo que eu vi do trailer, o filme tá super fiel à animação de 94. Então, o trauma vai ser maior ainda agora, né? Que agora tá bem mais real.
Isso, e com a morte de Mufasa, teve aquela tristeza toda de Simba. Scar assusta Simba e Simba acaba fugindo.
Não,
no deserto.
Mufasa deixa bem claro que a...
O Scar
deixa bem claro que a culpa da morte do Mufasa
é de Simba. E com toda a sua inocência, ele acredita, né? É só um filhote. É aí que a gente conhece Timão e Pumba.
Peraí, você pulou uma parte importantíssima pra
Qual?
Mim. E ele, quando vê o Simba fugindo, aí ele chama o Shenzi, Banzai e o Ed. E são as três hienas que são super legais, né? Elas são tipo as capangas dele ali, né? E ele manda as hienas irem atrás e matar o Simba. Só que as hienas são super confusas, atrapalhadas, parece até os três patetas ali. E acabam que deixam o Simba escapar e tá, ele não vai conseguir sobreviver aí não, pra onde ele tá aí, né? É muito perigoso. E realmente era muito perigoso, e o Simba passa por maus bocados ali, né? Ele fica pra quase morrer.
Foi sorte, eu nem sou.
Sorte, e quem apareceu nessa hora?
Timão e Pumba, lindos.
Pronto, Timão e Pumba ali, eles foram como se fossem os pais ali adotivos do Simba nesse deslocamento ali, nesse exílio que ele tem da savana ali.
Eles tiveram uma função muito importante. Né?
Isso. E no começo você pode até perceber que o Timão, ele usa a ideia de ter o predador deles, né? Que seria um predador natural ao lado deles, porque assim eles estariam extremamente seguros, né? Então não, ele sim, começa nas primeiras cenas já a serrar as unhas do Simba, né? De fazer o Simba como insetos, pra não querer comer carne ali, pra tipo trazer ele pro lado, né? Mas só que depois eles começam a ficar juntos ali e acaba virando uma amizade verdadeira ali, eles começam a seguir uma aventura, né?
Sim.
Sabe, garoto, em horas como essa, o meu amigo Timão aqui diz: você deve pôr o seu traseiro no passado.
Não, trapalhão. Não pense pra não lhe doer a cabeça. É, você tem que deixar o seu passado para trás. Olha aqui. Coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada pra evitar, certo?
Certo.
Errado! Quando o mundo vira as costas pra você, você vira as costas para o mundo.
Mas não foi isso que me ensinaram.
Então talvez precise de uma nova lição. Repita comigo. Hakuna Matata.
O quê?
Hakuna Matata. Isto é, sem problemas.
Hakuna Matata. É lindo dizer...
Hakuna Matata. Sim, vai entender.
Os seus problemas você deve esquecer.
Isso é viver, é aprender.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata?
É o nosso lema.
Lembra que isso? Tempo, nada, não confunda com tem a passagem, né, do tempo entre a música. E Simba cresce, se torna um leão muito parecido com o pai, inclusive.
Levando em consideração o tempo de vida de um leão ali, eu acho que o tempo que ele passou com Timão e Pumba ali foi a mais de 2 anos, né? Que é o tempo que demora pra um leão se tornar um leão adulto. Né? E ele tem as suas etapas ali. Se bem que um leão, ele com 3 meses ele já tá ali até acompanhando a mãe na caça, né? E com 1 ano ele já tá apto a matar as presas e com 2 anos ele já é um leão adulto e formado.
Quem caça são as fêmeas.
A maioria do trabalho dos leões são as fêmeas que fazem. Não que os leões não consigam caçar, né? Mas a maioria da parte do trabalho fica com as fêmeas, né? Sabe por quê? É um simples motivo de que os leões eles são bem mais fortes, bem maiores, né? Um leão adulto ele chega aí a pesar até 200 quilos, né? Tem relatos aí de leões que chegaram a mais de 300 quilos e mais de 2 metros de comprimento, sim, cauda. E por eles serem muito maiores e muito mais fortes, eles não são tão ágeis. O que é que acontece então? As fêmeas, elas são mais ágeis, elas conseguem caçar com mais eficiência. Por isso que as fêmeas vão caçar. A juba também chama muita atenção, né? Ela não consegue se camuflar ali no terreno, ali naquela vegetação ali que tem a cor parecida com a pele dos leões, né? Aquela cor mais marrom. Também tem alguns leões que deixam os guepardos, que são mais rápidos que eles, mais ágeis, matar a presa. Depois que matam a presa, o leão simplesmente chega lá e diz: ó, isso aqui é meu. E quem é que vai mexer com o rei da selva? Pois é, longa vida ao rei.
Hakuna Matata.
O quê?
Hakuna Matata.
I can see what's happening.
What?
And they don't have a clue.
Bem, voltando ao filme.
Depois desse momento Discovery Channel aí.
Então, Simba cresce, eles têm uma vida feliz e tranquila, desde que aconteceu toda a tragédia da vida dele. Sendo que um belo dia, Pumba vira presa de uma leoa. Como Timão já teve a brilhante ideia de criar um leão pra não acabar sendo presa, eis que surge Simba pra salvar Timão e Pumba. Então, eles acabam descobrindo que a leoa é a melhor amiga de Simba, Nala. E é aí que surge um romance na floresta.
Que vem a... música de Elton John de fundo, o Timon que começa cantando. Essa música que tá tocando, é, o Timon começa ali cantando junto com o Pumba. É até engraçada a cena assim, e mostra os dois juntos, né? A Nala, ela que tem aquele impulso final ali de, não, você precisa voltar, porque lá tá tudo destruído, tá, o reino tá totalmente... Depois que a morte do seu pai aconteceu, o reino agora tá invadido por hienas, tirou o equilíbrio ali da savana, tá todo mundo com fome. Então assim, o que acontece? Qual o problema das hienas ali? A população de hienas ali é gigantesca, né? Então a comida não dá pra todo mundo.
Só que Simba tem os traumas do passado. Ele passou por toda aquela situação, ele se sente culpado pela morte do pai, então ele não sente coragem de voltar. Ele não quer voltar. A vida dele tá muito boa, sem preocupações, e ele não quer. Ele quer seguir a vida dele, com os amigos dele.
Eu falo sem preocupações agora, a gente não poderia deixar de falar, né? Sem preocupações nesse filme, não é falado sem preocupações, é falado Hakuna Matata, que é o lema do Timon e Pumba que eles ensinam pro Simba, que é o...
Que é a vida sem problemas.
É, e é um lema que... É até interessante que isso aí é realmente usado na língua nativa ali daquele pessoal da África, né?
Sim.
E eles usam isso pra realmente dizer, ah, sem problemas, sem preocupações, ok.
Quando você quiser mandar um negócio aí, qualquer coisa, um palavrão, você fala Hakuna Matata. Pronto.
É do Dilma Suali. Se a gente fosse pesquisar a fundo, né? Mas nesse idioma aí, Simba significa leão, né? Então assim, tem todo um contexto ali com aquela parte da África e tipo tudo vai se encaixando ali, né? Então, seguindo o filme, nessa hora aí o Simba decide voltar, né? O Scar, ele já tá com o reino ali todo dominado, porém tá tudo destruído, tá tudo acabado ali. O desequilíbrio aconteceu.
Os animais foram embora.
Os animais foram embora.
Não tem mais água.
Não tem mais água.
Tá um caos.
Tá tipo Venezuela, né?
Rapaz.
Qual é a graça, Ed?
O Simba volta, né? Tem aquela velha batalha ali com o Scar.
Ah, não, mas tem que falar das iscas.
Das iscas? Que iscas são essas?
Que mãe, calma. Tu achou o filme, não, é?
Eu lembro, né? Fala aí.
Aquela dança linda de Timão de Havaiana e o Pumba com a maçã na boca. É muito sugestivo.
É, as iscas pra atrair, né?
Pra distrair, né? Na verdade. Porque o foco de Simba era Scar. Expulsar Scar da terra do rei, das terras do rei, e tomar o poder de volta, que ele era o verdadeiro rei, né?
É, depois de uma batalha. Depois de uma batalha intensa ali, o Simba consegue até a confissão do Scar, né? Dizendo o que ele tinha planejado. Então, toda aquela culpa dele, ele vê que ele não teve culpa, né? E o Simba se tornou um leão super forte também, né? A genética do Mufasa estava presente nele. Ele acaba conseguindo vencer o Scar, né? O Scar também, pra batalha, ele não era tão bom, né? Ele era bom pra fazer planos malignos, né?
E Simba não matou Scar. Quem matou Scar foi o próprio Scar, né?
É, praticamente se matou, porque o Simba já tinha deixado ele lá.
Que ele foi pedir...
embora.
Isso, ele foi pedir redenção, só que ao invés dele reconhecer o erro, ele jogou a culpa pras hienas. E infelizmente elas ouviram tudo, então deu ruim pra ele.
É, as próprias hienas se voltaram contra ele. A outra curiosidade legal que tem sobre o Scar, em todas as cenas do filme, todas, até uma coisa legal pra quem for assistir agora, ver se a animação do live action também vai ter. Todas as cenas, o Scar tá com as garras pra fora, né? Geralmente os felinos estão com as garras guardadas, e quando vão fazer um ataque, né, eles botam as garras pra fora pra um atacar. Já o Scar, em todos os momentos do filme, ele tá com as garras pra fora, como se ele sempre fosse atacar, sempre tivesse pensando em algo maligno ali. Então, eles conseguiram até com essas nuances assim, até com esses detalhes, mostrar a personalidade dos personagens, né? Esse filme é rico em tudo. Ele, inclusive, depois de muito tempo, eles resolveram passar o filme na TV aberta num dia de Natal. 15 anos depois, foi? Ou foi 18? 18 anos depois, eles passaram, né, o filme na véspera de Natal. E simplesmente o filme ficou em primeiro lugar em audiência, e eu acho que ninguém mais comemorou Natal, ficou assistindo o filme.
Foi a única vez que passou.
Na TV aberta?
Sim. Bem, com tudo isso, a gente só tem a esperar coisas boas dessa live action, né? A emoção de 25 anos atrás, tudo novo, de uma forma diferente, e vamos ver no que vai dar, né? Mais um sucesso aí.
Uma forma incrível, realmente. Hoje, o CGI do cinema dá uma qualidade muito boa, deixa as coisas muito realistas, mas o nível de realismo, de detalhamento que tá... que mostra ele só nesse trailer é incrível.
Ah, esse trailer foi... Eu não tenho nem o que dizer.
224...
Eu passei meia hora arrepiada.
224,6 milhões de visualizações.
Muito esperado.
É.
Muito esperado. A vantagem desse, tanto pra animação quanto pro live action, é que pega gerações passadas, tipo a minha, e pega gerações de hoje em dia. É, se eu colocar o filme pra uma criança de 3 anos hoje, ela vai amar. É um filme que nunca vai ficar ultrapassado, nunca. É. E o live action vai ser da mesma forma.
Eu assisti o filme pela primeira vez, né, depois de 25 anos que já tinha sido estreia. E eu gostei muito do filme, né? Então ele é um filme realmente pra todas as idades. Vale a pena demais assistir esse filme, e principalmente no cinema, porque é uma experiência, né? Assistir um filme desse no cinema ele realmente é uma experiência, e a gente pode até encontrar ali algum marmanjo chorando ali se a gente procurar bem. Então é isso aí. A gente destrinchou um pouco o filme, né? Falou um pouco sobre a obra, explicou um pouco sobre os personagens, e é isso aí. Agora é só esperar pra ver.
Morra o gênio!